Ok, vamos começar. Estamos agora nos dias de preparação para Shavuot. O Alter Rebbe escreve no Shulchan Aruch que a partir de Rosh Chodesh Sivan até dia 8 de Sivan não se fala Tachanun. Depois ele acrescentou no Sidur, que isso aqui é até dia 12 de Sivan. Por quê? Porque ele falou que a partir de Rosh Chodesh Sivan começou a preparação para Matan Torah. Então ele fala que dia 1 de Sivan eles chegaram no Monte Sinai, dia 2, Hashem chamou eles de Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh, povo sagrado. Dia 3, Hashem mandou separar-se da montanha, fizeram Hakbalah, passou Shlosh Semei Hakbalah. Dia 4 fizeram prichá, separaram-se os maridos das mulheres para preparar, para se preparar para matar a Torá. E assim foi até que dia 5 eles fizeram os korbanot e no dia 6 de Sivan foi matar a Torá. Depois nós temos, depois de matar a Torá, depois de Shavuot, nós temos mais 7 dias que são chamados Yemei Hashlamah, os dias que eles complementam o Shavuot. O que que são esses Yemei Hashlamah? Então, está escrito que, está escrito no Passuk, Shalosh Pe'amim Bashanah, que 3 vezes no ano, Yera'e Kol Zechurcha Etnei Hashem Elokecha, todos os homens têm que fazer, têm que ir no Beit HaMikdash, tem Yad HaRegel, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, o Bechag HaSukkot. Essas 3 datas. E ele fala, aprenderam nossos sábios, lá era o Panay Lekam, que nenhuma dessas festas a pessoa pode ir em mãos vazias, ele tem que trazer korbanot, oferendas, sacrifícios, para fazer o trabalho do Beit HaMikdash. Todos os korbanot do dia. E nossos sábios aprenderam o seguinte, já que está escrito no Passuk, de Shalosh Pamim, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Bechag HaSukkot, o Passuk vem comparar as 3 festas umas com as outras. O que quer dizer isso? Da mesma forma que quando a pessoa em Pesach, ele tem 7 dias de prazo para fazer seus korbanot, ele não fez no primeiro dia, pode fazer no segundo, no terceiro, e assim por diante. Assim também, em Sukkot, a pessoa tem 7 dias que ele tem prazo para fazer seus korbanot, da mesma forma, Shavuot, mesmo que é um dia só, ele tem 7 dias de complemento, e por isso, então, a pessoa pode trazer korbanot de Shavuot até o dia 12 de Sivan. Então, aqui nós temos, são chamados Yemei Hashlamah, dias que a pessoa pode pagar os seus korbanot de Shavuot. Por esse motivo, não se fala Tachanun até o dia 12 de Sivan, que é o dia que termina o prazo para trazer os korbanot da festa de Shavuot. Então, esses são os 12 primeiros dias de Sivan, que estão ligados com as preparações para Shavuot e depois com o complemento de Shavuot. E por isso não se fala, se fala Tachanun nesses dias. Hoje à noite, na verdade, começam os 3 dias que são chamados Shloshet Yemei Hagbalah, 3 dias de que a montanha era limitada, quer dizer, não podiam entrar, começou a preparação para Matan Torah. No Shulchan Aruch consta uma discussão quando nós contamos os 33 dias de luto de Sfirat HaOmer. Nós já falamos outra vez. Uma ideia é que são os primeiros 33 dias, que esses são dias de Sfirat HaOmer, que são dias de luto. Outra ideia é que são os últimos 33 dias. Quer dizer, vai até o dia de 5 de Sivan. O Alter Rebbe ele fala que nós rigoramos conforme todas as ideias, fazemos o luto mês inteiro, todos os dias de Sfirat HaOmer, mas podem ter ideias que liberam os 3 dias antes de Shavuot, que são chamados Shloshet Yemei Hagbalah, e falam que nesse dia já não tinha mais a epidemia que dizimou os alunos de Rabbi Akiva. Então ele fala que isso aqui são chamados Shloshet Yemei Hagbalah, eles consideram como dia que terminou já o luto. No entanto, isso começa o próprio dia, o primeiro dia de Shloshet Yemei Hagbalah, que é o dia de 3 de Sivan, Ainda morreram alguns alunos de Rabi Akiva conforme essa ideia, mas como terminou o dia de luto nesse dia, está escrito Miktat Hayom Kekuló, parte do dia é considerado como se fosse o dia inteiro, então é considerado como se realmente o luto terminou nesse dia, mas somente a partir do amanhecer. Então, na prática, hoje à noite ainda, apesar que faz parte do Shlosh Yemei Hagbalá, hoje à noite não se ouve música, ainda não se faz casamentos, e não se corta o cabelo, não se faz festas e assim por diante. Amanhã, a partir do nascer do sol, que é a preferência a partir da reza, já se pode fazer ouvir músicas e fazer casamento. Com relação ao corte de cabelo, consta que nós não cortamos o cabelo nos dias de Shlosh Yemei Hagbalá, não por causa do luto, mas sim porque por causa que esses dias a Pi-Kabbalá, conforme a Kabbalá, não se corta o cabelo. O Arizal escreve que todos os dias de Sfirat HaOmer existe um momento que tem Gvurot Kedoshot, que tem o domínio das forças da severidade, e isso, a pessoa que vai cortar cabelo nessa época, isso vai causar para ele prejuízo. Se por esse motivo, durante todos os dias de Sfirat HaOmer, não cortamos o cabelo, inclusive tem ideias que também no dia de Lag BaOmer não se corta o cabelo, como nós já falamos nas últimas aulas, por causa que também faz parte do Sfirat HaOmer. Na prática, no próprio dia de Lag BaOmer, costume é fazer Opshernish, que é cortar cabelo de criança justamente nesse dia, e também várias vezes o Rebbe cortou o cabelo dele, várias vezes durante a Nessiú, nessa data de Lag BaOmer. Então, por isso, existe uma liberação. Mas nos dias de Shlosh Yemei Hagbalá, consta no Yom Yom que o Rebbe Reshab, ele não ficava contente com alguém que cortava o cabelo nesses dias de Shlosh Yemei Hagbalá. Então, a proibição é realmente até Shavuot. No entanto, existe uma obrigação, que consta no Shulchan Aruch, uma obrigação, como preparação à data de Shavuot, como qualquer outro dia de Yom Tov, que a pessoa deve cortar cabelo. E realmente, então, isso faz parte das achanot, das preparações para Yom Tov. Então, por esse motivo, apesar que existe os dias de Sfirat HaOmer, que é proibido cortar cabelo, mas essa obrigação de cortar o cabelo antes do Yom Tov se sobrepõe sobre a proibição de cortar em Sfirat HaOmer, e por isso nós podemos cortar na véspera de Shavuot. Esse ano, Shavuot vai cair no domingo. Então, a véspera de Shavuot é Shabbat. Não tem como cortar cabelo no Shabbat. Então, existe realmente uma discussão se pode ou não pode cortar num ano como esse o cabelo antes de Shabbat. Na prática, Shimon Volkin escreveu no livro dele, assim também baseado em várias outras ideias, que mesmo aqueles que não costumam cortar cabelo no Shlosh Yemei Hagbalá, mas nesse ano que a véspera de Shabbat, a véspera de Yom Tov cair no Shabbat, pode-se cortar o cabelo na véspera de Shabbat. Aqui nós temos uma obrigação dupla, cortar o cabelo para Yom Tov e cortar o cabelo para Shabbat. Então, realmente aqui é uma obrigação dupla e por esse motivo, nós podemos cortar na sexta-feira. Mas isso quer dizer sexta-feira e não quinta-feira à noite. Quer dizer, somente depois, na véspera de Yom Tov, que a permissão não é que esse dia não tem luto. Tem luto em relação ao corte de cabelo. Só que é como é preparação para Shabbat e para Yom Tov. Então, deve-se cortar durante o dia da sexta-feira, não na noite anterior. E assim, realmente, é o costume que todos estão liberados a cortar o cabelo nessa sexta-feira, mas não na noite anterior. Apesar que tem ideias que, se a pessoa, na sexta-feira, por qualquer motivo, vai estar impossibilitado de cortar cabelo, então é melhor ele cortar na quinta-noite do que não cortar. Porque quinta-noite é que o motivo que pode cortar cabelo na véspera de Yom Tov é que a pessoa não entre menuval no dia de Yom Tov, feio. Um dia de Yom Tov, um cabelo comprido. Esse foi o motivo pelo qual foi liberado o corte de cabelo na véspera de Shavuot. Então, se a pessoa não vai poder cortar na sexta, e ele então só tem possibilidade na quinta-noite, para impedir que ele entre feio na data de Yom Tov, então, conforme algumas ideias, ele pode cortar na quinta-noite, em último caso, pode se basear nessas ideias. Mas músicas, etc., o costume, a partir de amanhã, durante o dia, já ouvir música e já até mesmo fazer casamentos, hoje à noite não, mas amanhã à noite já poderia fazer. Ok, com relação às preparações para Shabbat e Shavuot, nós temos as preparações igual a todo dia de Yom Tov e Shabbat, deve ser na sexta-feira que já se faz as preparações de Yom Tov, que não se dá para fazer que não é para fazer no Shabbat, como nós falamos, o corte de cabelo. Deve-se cortar unhas também na sexta-feira. Apesar que nós temos o costume que, conforme consta no Shulchan Aruch, que ele não pode cortar unhas do pé e unhas da mão no mesmo dia, que isso aqui é uma que isso pode trazer para ele perigo. Pode trazer pobreza, etc. Coisas negativas. Então, por isso, nós não cortamos as unhas do pé e da mão na sexta-feira, mas aquela que tiver mais comprido. Deve ser aquele que não cortou hoje de manhã, que amanhã já não pode mais cortar, que é quinta-feira, que não pode cortar quinta-feira, conforme, quer dizer, o costume não cortar na quinta-feira, conforme escreve o Alter Rebbe. Então, por isso, nós, esse ano, vamos cortar só na sexta, ou do pé ou da mão. Preferência, as unhas da mão. Também deve-se ir no mikveh, na sexta-feira, como preparação para Shavuot. Porque é mesmo aqueles que não costumam normalmente no mikveh, na véspera de Shabbat, mas na véspera de Yom Tov, existe uma mitzvah de se purificar, letaher et atzmo, la regel, para receber a data de Shavuot. Então, por isso, o pessoal deve ir no mikveh na sexta-feira. Apesar que o costume Chabad, como consta no Sefer HaMinhagim, é que tem mais importância para o mikveh do sábado de manhã e do Yom Tov de manhã, que isso consta, quer dizer, mais do que na sexta-feira. Mas o Minhag Olam, o costume do mundo, é ir na véspera de Shabbat e de Yom Tov, depois do meio-dia. Então, aqueles que não vão normalmente, essa sexta-feira, devem ir no mikveh. Deve-se vestir roupas bonitas em honra a Shabbat, a Yom Tov. Diferença Yom Tov, deve-se comprar roupas novas para as esposas, que isso faz parte da mitzvah de Yom Tov. Comprar roupas novas para as esposas, comprar guloseimas para as crianças e preparar-se para a data de Shabbat, como tem que ser. Esse Shabbat é ainda um Shabbat normal, mas apesar que ele ser véspera de Shabbat, ele tem todas as orações e todos os costumes de um Shabbat normal. Todas as orações que estamos fazendo esse Shabbat é igual a todo e qualquer Shabbat, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma diminuição, tanto a Kabbalat Shabbat, tanto as refeições, o Kiddush, Katmazon, tudo igual a um Shabbat normal. E também de Brikum Mincha, e depois de Mincha, nós recitamos o Pirkei Avot, capítulo 6. Quer dizer, no Shabbat não se tem nada de especial com relação a preparação para Shavuot. A única coisa que a gente consta no Yom Yom, que se estuda os mamarim já de Shavuot, consta hoje no Yom Yom, a ordem dos mamarim que o Alter Rebbe falou na véspera de Shavuot, e o Rebbe falou numa das suas sichot, que deve ser, isso aqui é uma lição para nós, e nesse Shabbat deve-se tentar estudar os mamarim, que foi dito e consta no Yom Yom, que são preparações para Shavuot, e já estudar mamarim ligados com o dia de Shavuot. Durante o Shabbat, antes de Shabbat, antes de começar o Shabbat, a pessoa tem que já saber que ele vai ter 3 dias agora sem poder acender um fogo. Então, ele já tem que deixar velas de 7 dias, de preferência, acesa na cozinha. Eu aconselho duas, pelo menos, que assim apagar, tenha outra, para que ele possa, no dia seguinte, pegar o fogo dessa vela e acender as velas de Yom Tov. Como também para poder cozinhar, que Yom Tov já pode cozinhar, como nós falamos nas últimas 2 semanas, nas leis de Yom Tov. Então, ele pode e deve deixar, antes de Yom Tov, antes de Shabbat, já deve deixar preparado as velas para que de lá vai pegar o fogo, para acender as demais velas, o fogo no Yom Tov. Como também, a pessoa deve já deixar preparado as velas para acenderem, as mulheres acenderem no dia seguinte, porque no Yom Tov a gente não pode grudar velas. Então, se a pessoa gruda as velas, então não pode esquentar a vela para grudar. Como também aquelas pessoas que acendem as velas no Yom Tov com aqueles copinhos de vidro com vela dentro no Yom Tov, não pode tirar a cera que sobrou e não pode tirar também o que ficou grudado. Isso é proibido no Yom Tov por causa de Mutsa. Como também não pode usar ferramentas para isso. Então, é bom ele já deixar preparado para os 2 dias de Yom Tov velas de viagem, para que ele possa acender essas velas durante durante os próximos dias de Shavuot. Ok. Durante o Shabat, não pode-se fazer nenhuma preparação para Shavuot. Não pode-se dizer, por exemplo, Shabat à tarde, depois do almoço, olha, vou descansar, porque hoje à noite tem que ficar a noite inteira acordado. Também não pode dizer isso aqui para os filhos, vamos descansar, que hoje à noite vão ficar a noite inteira acordado. Isso é proibido. Isso é uma preparação de Shavuot para depois. De Shabat para Shavuot, isso é proibido. Ele pode dizer que eu vou descansar para descansar, que eu quero, estou cansado. Não dizer que eu estou me preparando para passar a noite acordado na noite seguinte. Durante o Shabat também, eu não posso tirar a comida do freezer, para o frango do freezer, para poder fazer isso aqui, Motzei Shabat, para cozinhar, que isso aqui é uma preparação proibida. Também não posso preparar a mesa do jantar durante o Shabat, posso colocar os pratos, não posso lavar a louça de Shabat para ser usado no Yom Tov. Tudo isso aqui é proibido, que é proibido fazer qualquer haná, qualquer preparação de Shabat para Yom Tov. Como também, Tessu Altareba fala que nem tirar o vinho da adega para preparar, porque ducha, isso também é proibido no Shabat para Yom Tov. Então, todas as preparações não podem se começar a ser feitas somente depois do término total do Shabat. No horário que tem o término total do Shabat, ou seja, aqui em São Paulo é mais ou menos umas 6 horas e 5 minutos, ou 6 minutos, 7 minutos, não sei exatamente, para dizer a verdade. Então, a partir desse horário que já terminou o Shabat, somente aí pode-se começar a fazer as preparações para Yom Tov. As mulheres que vão cozinhar nessa noite têm que esperar o término do Shabat, e aí elas vão fazer a brachá, Baruch Amavdil Ben Kodesh LeKodesh, e aí elas já podem acender as velas de Yom Tov, elas fazem a brachá Leadlik Ner Shel Yom Tov e a brachá de Shehechianu, elas vão acender as velas a partir de um fogo previamente aceso. Só pode passar as velas, como nós estudamos, e depois que ela acendeu as velas, não pode apagar o fósforo. Ela tem que depositar o fósforo com cuidado para ele não apagar. Nosso costume é fazer igual o Shabat, primeiro acende as velas, depois ela cobre a face, faz a brachá, Leadlik Ner, Shel Yom Tov e Shehechianu. Depois ela tira a mão da face. Esse é o costume, apesar que no Yom Tov não tem motivo disso aqui, mas assim a gente faz, assim é o costume de não diferenciar entre os acendimentos das velas de Yom Tov com as velas de Shabat. Novamente, as velas só podem ser acesas após o total anoitecer. Aí a mulher, antes de acender as velas, tem que fazer a brachá, baruch amavdil, ben kodesh l'kodesh, e aí ela pode começar a cozinhar. Um homem não costuma fazer trabalho antes de Mariv, porque ele vai rezar Mariv. No meio de Mariv, nós vamos recitar Avdalá. Então ele não tem necessidade de fazer essa brachá, amavdil, ben kodesh l'kodesh. Mas, se acontecer o fato que a pessoa precisa estar, ele tá na casa dele, precisa carregar alguma coisa para a sinagoga em Shavuot, que já anoiteceu. Ele não carrega no Shabat, chega a Shavuot, então para carregar ele tem que fazer a brachá, Baruch Amavdil Ben Kodesh LeKodesh. Como também para fazer qualquer preparação de Shabat e para Yom Tov, ele deve fazer a brachá, Baruch Amavdil Ben Kodesh LeKodesh. A reza desse de Arvit Yom Tov, diferente de todas as rezas de Yom Tov e Shabat, que está escrito na Alahá, que mesmo aquele que toma cuidado de nunca rezar antes do horário, mas no Shabat, no Kabbalat Shabat, no Yom Tov, Mariv e Yom Tov, a pessoa pode sim antecipar. Para Leosif, Mikodesh Alachol, Mikodesh Alachol, Mikol HaKodesh, quer dizer, para acrescentar no dia de Mikol, para antecipar a santidade do Yom Tov. Shavuot é uma exceção. Esse ano, de qualquer jeito, isso não dá para ser, porque estamos à véspera de Yom Tov e Shabbat, mas normalmente, mesmo assim, Shavuot, mas não antecipamos a reza, porque consta na Lachá que Shavuot só podemos fazer tanto a reza de Arvi, tanto o Kiddush, e esse ano também acendimento das velas, somente depois do total anoitecer. Por quê? Porque Shavuot, a data do Shavuot é o 50º dia da contagem do homem. Tem que ter antes 49 dias de contagem do homem. Está escrito que vocês vão contar Sheva Shabbatot Tmimot Tiena, 7 semanas completas. Então, se a pessoa vai receber Shavuot antes do horário, então faltou um pouquinho, alguns minutos para ser 7 semanas completas. Então, por isso, pela Lachá, é proibido a pessoa antecipar-se e é proibido a pessoa fazer o Kiddush antes ou fazer a Arvit antes. Apesar que esse ano, isso de qualquer jeito não vai acontecer por causa do Shabbat. Na reza de Arvita, Arvita normal de Motsei, de Arvita normal de Shalosh Galim, a reza do Shalosh Galim normal, no meio da Amidá de Shalosh Galim, nós acrescentamos o trecho Vatodien, que é a Abdalá entre Shabbat e Yom Tov. Caso a pessoa esqueceu de falar o Vatodien, e ele se lembrou antes de falar Baruch Ata Hashem, Mikadesh Israel das Manim, antes de falar Baruch Hashem, então ele recita o Vatodien, e continuam a rezar a partir do Batodien. Ou seja, já falou a Brachá, Baruch Atah Hashem, ele não recita mais o Batodien, mas é aconselhável que após a Amidá, ele fala Baruch Mabil Ben Kodesh Le Kodesh, porque se ele vai fazer algum trabalho, ele já fez, já não vai ter problema. Porque se a pessoa não falou Batodien, e não falou Baruch Mabil, e ele fez qualquer trabalho, não somente que ele transgrediu, que ele fez um trabalho no Shabbat, sem fazer a Abdalá, mas ele tem que voltar e falar Amidá novamente. A pessoa que esqueceu o Batodien e fez um trabalho de uma forma proibida, ele tem que voltar e fazer Amidá, assim também como o Motsei Shabbat. Então, por isso, logo depois da Amidá, quem por um acaso esqueceu o Batodien, ele deve imediatamente falar Baruch Amabil Ben Kodesh Le Kodesh. Na refeição, logo depois de Arvit, nós vamos para casa fazer a refeição, e a refeição começa com o Kiddush, como nessa primeira noite, é Kiyaknehaz. Nós fazemos o Kiddush e a Abdalá juntos. Como que nós fazemos? Primeiro nós fazemos a brachá do vinho, tudo isso segurando o vinho com a mão direita, normalmente, como a gente costuma fazer de pé, segurando o vinho acima da mesa, 24 centímetros, como todo o Kiddush. Pega com a mão direita, o copo passa para a mão esquerda, depois de cima para baixo para a mão direita, ele deixa em forma de côncava e coloca o copo dentro. Ele faz, olha para as velas antes do Kiddush, assim é o costume todo ano. Ele faz a brachá Bore Pri Agafen, que é primeiro Savrim Alanan Bore Pri Agafen, depois ele faz Yaknehaz, Yain, Kiddush, Ner Abdalazman, Yain, ele faz a brachá do vinho, depois a brachá do Kiddush, Asher Bacharban, etc., até Mekadesh Israel Beazmanim, depois a brachá das velas, ele olha para as duas velas da mesa, sem fazer com os dedos, para mostrar os dedos, ele faz a brachá Bore Meore Yaesh, só olha para as velas, e depois ele faz a brachá da Abdalá, que consta no Sidur, que é Baruch Amabil Ben Kodesh Lekodesh, o trecho especial, pois ele fala Sheachia. Caso ele errou e falou Baruch Amabil Ben Kodesh Lechol, ele tem que imediatamente consertar e falar Ben Kodesh Lekodesh. Se ele não consertou, passou um tempo, ele tem que voltar e recitar novamente a Avdalá. Avdalá não valeu. Caso a pessoa esqueceu de fazer a Avdalá antes da refeição, logo que ele se lembra no meio da refeição, ele tem que se levantar, pegar um copo de vinho e fazer a Abdalá, só que ele faz sem fazer a brachá de Bore Pri Agafen, porque, na verdade, ele já fez a brachá do vinho antes, ele tem intenção de beber durante a refeição, mas ele faz a brachá da vela e a brachá da Abdalá. Se a pessoa esqueceu na noite inteira de fazer a brachá da Abdalá, ele se lembrou no dia seguinte de manhã, então ele fala isso de manhã, a Abdalá, com o copo de vinho, Bore Pri Agafen, ele faz a Abdalá, só que ele não fala Bore Meore Yaesh. Bore Meore Yaesh se fala Motsei Shabbat. Ok. Logo depois da refeição, se faz um tetadai, normal, com dois pães. Não é necessário pães trançados, podem fazer redondos. E ele faz a refeição normal. E existe uma obrigação de simchá, de alegria. Por isso, o costume é comer carne de boi nessa refeição, ou nas duas refeições, nas quatro refeições de Yom Tov. E não somente carne de frango, como se for, outros podem costumar no Shabbat. Uma vez para o Rebbe, quando ele estava, depois de Memché, depois de 98, quando o Rebbe já comia, depois de 88, quando o Rebbe já comia sozinho no quarto dele, trazia a comida dele, uma vez em Yom Tov trouxeram para ele carne de frango, não trouxeram carne de boi. O Rebbe saiu lá fora e perguntou, hoje é Yom Tov, tem que comer carne de boi. Então deram um jeitinho e no meio daquela noite já arranjaram para o Rebbe a carne de boi. Então, isso é uma coisa importante, que as quatro refeições, por causa de simchá, da alegria, se bebe vinho e come carne. E também o costume de comer peixe, etc., como todo Yom Tov. O Birkat Hamazon, nós recitamos o Yalev Yavó. Se a pessoa esqueceu de falar Yalev Yavó no Birkat Hamazon, na primeira refeição, nas quatro refeições de Shavuot, quer dizer, na janta do primeiro dia, no almoço do primeiro dia, janta do segundo, almoço do segundo dia, ele esqueceu de falar Yalev Yavó. Se ele se lembrou antes de falar Baruch Atah Hashem, Bibunei Berachma Berushalayim Amen, ele falou só Baruch, ele se lembrou, ele fala Yalev Yavó, e volta e fala novamente Bibunei Berushalayim. Ele falou Baruch Atah Hashem, então ele fala uma brachá a mais, que consta no Sidur, para repor הוא יעלה ויבוא, כי אלי פרדיו, ברוך אתה השם, וכן עם הלחולם, שנתן לנו שבימים טובים, לססון, לנסף ומפוס לנו סידור, ברוך אתה השם, את יום חג השבועות הזה, ברוך אתה השם, מקדיש ישראל והזמנים. איסו סלינו קומסו הפרוסם הברכה, סלינו קומסו הפרוסם הברכה, אפילו ברוך, זה הכבר את הברכה, היה לי פרדיו סיברקת המזון, תנקי וולטר פארו איניס. איסו, נספטרו הפסון איזה שבועות. Mas, se na refeição, se durante, vamos dizer, na refeição do dia, ele fez uma refeição de leite com amotzi. Depois ele fez uma refeição de carne com amotzi. Na primeira refeição ele falou, Yalev Yavoy, na segunda ele esqueceu. Não precisa voltar a Birkat Hamazon, já que ele já fez uma vez Birkat Hamazon com Yalev Yavoy. Também no Birkat Hamazon nós acrescentamos em todas as refeições, Erachaman, Yanchelenu, Liyam, Shepulot, Tov. Se ele esqueceu, não precisa voltar a Birkat Hamazon. Após a refeição, tem que ir para a sinagoga, porque nessa noite nós passamos a noite inteira acordado, estudando o Torá. O motivo que nós passamos nessa noite acordado consta no Midrash, que quando foi entregue a Torá para o povo de Israel, naquela noite o povo de Israel dormiu, e a Sheinatama e Tareva, o sono deles estava muito gostoso, eles acabaram dormindo um pouco demais, e quando chegou o momento de entregar a Torá, Deus veio até os montes Sinai, e o povo de Israel não estava lá, estavam dormindo. E Moshe Rabbeinu tinha que passar nas tendas e acordar as pessoas. Então, pelo fato que eles dormiram demais nessa noite, então, para consertar isso aqui, nós nos preparamos para matar a Torá, nós esperamos para receber a Torá, passando a noite inteira acordado, estudando todos os livros da Torá. E no Zohar ele fala que o motivo que te fica acordado, que da mesma forma que uma noiva antes do casamento, ela se adorna com 24 tipos de joias, assim também, antes nós recebemos a Torá, nós temos que ler os 24 livros do Tanakh, e com isso, esses são os 24 joias que nós nos preparamos para matar a Torá. Apesar que o Alter Rebbe escreve no Shulchan Aruch, que o principal estudo tem que ser em Torá Shebel Pé, no estudo das Mishnayot, e não no Tanakh. Na prática, nós fazemos os dois. Como o Zohar fala, estudamos todos os 24 livros do Tanakh, então o Alter Rebbe fala que da Torá oral, nós estudamos todos os 6 livros do Mishnayot, com todos os 67 tratados, 64 tratados de Mishnayot, se não me engano, 63, não me lembro. Tratados de Mishnayot, na verdade são 60 no total, mas tem algumas que se subdividiram. Por exemplo, Makot se subdividiu em Sanhedrin, e Nezikin se dividiu em 3, que é Babakama, Babamatsia, Bababat. Então, na verdade, foram 3, então 63 total, que na verdade são 60 Masechtot, tudo isso nós lemos durante a noite. Então, o costume nosso é ler todo o Tikkun Leil Shavuot, não que nem outros costumes que falam que vão estudar Gemara, vão estudar mesmo Mamarim, tem que estudar tudo, mas temos que terminar a leitura de todo o Tikkun Leil Shavuot. Pode-se começar mesmo antes da meia-noite. Precisa esperar meia-noite, mesmo que está lá em livros do Tanakh, mesmo tem Tilim, pode começar antes da meia-noite, logo depois da refeição, a gente já começa a estudar, a falar todo o Tikkun Leil Shavuot. Lá no Tikkun Leil Shavuot, como nós falamos um trecho de cada um dos 24 livros do Tanakh, o início e o final, e na Torá, um trecho de cada parashá da Torá. Na hora que nós recitamos a Torá, então na hora que nós lemos os 10 mandamentos, nós recitamos os 10 mandamentos com os ta'amim, com a entoação dos psukim, e não como vai ser lido no dia seguinte, chamado tam katan. Ou seja, nós falamos os ta'amim que constam nos psukim, e não como é lido no momento da sinagoga, com tam elyon. Que na verdade que tem duas formas de você ler os 10 mandamentos, ou que você divide os 10 mandamentos em 10 psukim, na verdade são 9 psukim, os 2 primeiros mandamentos é um passuk só, e os demais 8, cada um é um outro passuk, e isso nós fazemos juntando vários psukim, e às vezes dividindo um passuk em 4, e ou existe a leitura como consta os tamim que constam no Chumash, que são um pouco diferentes, que são vários psukim. E quatro mandamentos estão em um passuk só. Então, normalmente, quando nós lemos em público, ou seja, na leitura da Torá de Shavuot, de Shabbat, Yitro, de Shabbat Beit Hanan, nós lemos o Tam Elyon. Nós dividimos isso aqui conforme a leitura, como se fosse somente 9 psukim. Mas na leitura, no estudo que nós estudamos normal, nós devemos estudar com os Tamim, que constam no Chumash, assim também no Tikkun Leil Shavuot, nós não lemos com Tam Elyon, mas sim, assim, a escreve Alter Rebbe no Shulchan Aruch, quando se estuda, não se lê com Tam Elyon. E por isso, então, que nós entendemos também que quando a pessoa lê todo o Tanakh, é bom ele ler com todos os tamim. Não somente o texto, mas também com todos os tamim, aquele, logicamente, aqueles que sabem. Depois, nós tem certas parshiot que nós recitamos uma parashá praticamente inteira, como, por exemplo, a saída do Egito, que fala Bechalach, e também a abertura do mar, o Asiashir, a parashá Titro, quando fala a entrega da Torá. Tem várias parshiot que em todos os trechos que falam sobre Shavuot, nós recitamos, mesmo que nós recitamos a parashá um pouco mais comprido, como também no livro de Dvarim, nós acrescentamos várias parshiot, que realmente tudo que está ligado com o dia de Shavuot, nós acrescentamos nessa leitura. Depois nós lemos também, não somente os cinco livros da Torá, com todas as parshiot, nós estudamos também o Tanakh, todo o Tanakh. No Tanakh nós lemos especialmente toda a Haftarah, primeiro dia de Shavuot e do segundo, além de ler todos os trechos do Tanakh, também nós acrescentamos a Haftarah do total, do primeiro dia de Shavuot e do segundo dia de Shavuot. Na hora que a gente lê os Ketuvim, nós lemos no Teilim vários trechos do Teilim que estão ligados com a outorga da Torá, a importância da Torá, capítulo 69, o capítulo 119. E depois nós lemos toda a Megilat Rut. Megilat Rut é o único livro que ele é lido por completo nessa noite de Tikkun LeShavuot. Qual é o motivo que nós lemos toda a Megilat Rut? É um costume, na verdade, várias sinagogas lêem Megilat Rut na hora antes da Haftarah, do segundo dia. Por quê? Porque Rut está ligado com a entrega da Torá, porque no momento que o povo de Israel recebeu, eles receberam a Torá no Monte Sinai, eles receberam 606 mitzvot. Por quê? Porque sete eles já tinham de antes, que eram Sheva mitzvot menor. Então eles receberam no Monte Sinai mais 606 mitzvot. E isso, por isso, o livro Rut, a palavra Rut, é composto de 600, de Rut é 606. Está ligado às mitzvot que nós recebemos. Como também, no dia de Matan Torá, foi a conversão geral do povo de Israel, que antes de Matan Torá, eles eram chamados Bnei Noach. Matan Torá, eles ficaram sendo judeus, então tiveram que passar uma conversão. Então, a gente lê o livro de Rut, que é o livro que fala da conversão de Rut. E como também, Rut é a matriarca da família que gerou David HaMelech, e o dia de Shavuot é o dia que está ligado com David HaMelech, que é o Yortzeit. David HaMelech nasceu e faleceu no dia de Shavuot. Depois de terminar todo o Tanakh, nós vemos todos os seis livros da Mishnayot. Depois a gente lê um trecho do Zohar, do Sefer Yetzirah. E depois nós lemos 613 mitzvot. E na hora que nós lemos as 613 mitzvot, tem que ter intenção que eu vou cumprir cada uma delas. Está escrito que Machshavah Tovah, Kadosh Baruch Hu Mitzarfa Lemaseh, bom pensamento, Deus considera um ato. Quando a pessoa terminou toda a leitura, existem vários trechos, várias orações que se faz no meio do Tikkun LeShavuot, mas não é costume Chabad ler todas essas orações, entendeu? Somente os seus trechos de estudo. Existem certos concertos que o Rebbe fez no Sefer Yetzirah e no Zohar. Então é bom a pessoa ter o Tikkun LeShavuot de Chabad, que já tem esses concertos. Aqueles que não têm, segundo o Shabbat de Chabad, ele deve olhar no Itkashut, em outros lugares onde tem esses concertos para ele falar. São alguns trechinhos no Zohar e do Sefer Yetzirah. Ok, e do Idra Rabba também, já tem alguns concertos. Tá bom. Depois que a pessoa terminou o Tikkun LeShavuot, se ainda não amanheceu, ele tem que estudar outros assuntos de Torá. Tem que estudar mais Torá, passar para participar de aulas, etc., até o amanhecer. Nós ficamos acordados até a Lota Shachar. A Lota Shachar, que consta no calendário, pelo menos para São Paulo, ele consta aqui, é 5:30, mais ou menos, 5:29, 5:30. Mas o Sotra Shulchan fala, conforme o Alter Rebbe, que a Lota Shachar é um pouco antes. Não é 72 minutos que nem o mundo faz, mas é um pouco mais, é 120 minutos. Então, dessa forma, aqueles que seguem essa ideia do Sotra Shulchan, nesse dia podem facilitar a Lota Shachar 5 horas, quer dizer, meia hora antes do horário que consta nos calendários. Assim, realmente, muita gente faz, conforme o que falam que é assim, a ideia do Alter Rebbe no Sidur. Apesar que tem gente que discute, mas nesse dia pode se facilitar com isso. Um pouquinho antes da Lota Shachar, o costume é mergulhar no mikve. E se mergulha nesse dia 4 vezes. Homens vão no mikve, mergulham 4 vezes, E cada um dos mergulhos, ele tem a intenção, uma das letras do nome de Deus. Yu, depois Kei, depois Vav, depois Kei. Quatro mergulhos, isso um pouquinho antes da Lota Shach. Apesar que deve-se ficar acordado nessa noite, mas um homem cuja esposa tem mikveh nessa noite, ele deve ter relações normais nessa noite. Não dizer, não ser chassid mais, não, eu vou ficar estudando o Torá. Não, tem que a obrigação de cumprir a mitzvah e estar com a sua esposa. Se ele conseguir depois voltar para a sinagoga, falar Tikkun Shavuot, sim, se não, fazer o quê? Porque a pessoa que faz uma mitzvah está isento de outra mitzvah. Logo que chega a alvorada, o Alot HaShachar, se a pessoa quer continuar a estudar, ele deve antes fazer Netilat Yadayim. Nós fazemos Netilat Yadayim como que a gente acorda de manhã, quer dizer, até o pulso ter calado 6 vezes, também com todos os rigores. E ele faz Birchot HaShachar, todas as brachot completas. Conforme o Rebbe instruiu de uma forma discreta, que nós não pulamos nenhuma brachá, apesar que ficamos a noite inteira acordado. Ele pode falar todas as brachot, e principalmente, se ele quiser continuar a estudar, tem que falar também brachot a Torá. Mas, na verdade, já fala tudo. E aí, se ele quiser, ele pode continuar a estudar, etc. O Rebbe, uma carta, ele fala que ele não é a favor de fazer um minyan logo em seguida de Shacharit, quando as pessoas estão acordadas a noite inteira, porque está todo mundo dormindo na hora da reza, e ninguém vai conseguir se concentrar. Então, ele fala para dormir algumas horas, pelo menos, antes da reza, para poder rezar com mais kavaná. O horário mínimo da leitura do Shema da manhã, quem quiser dormir antes, falar o Shema antes, aqui em São Paulo, começa a partir de 5h57. Ou seja, se ele quer realmente ficar acordado até falar o Shema antes de dormir, ele tem que ficar acordado até 5h57. Em último caso, se ele falou antes desse horário, ele cumpriu a obrigação. Se já falou depois das 5h30, por exemplo, ele já cumpriu a obrigação. Mas, de preferência, se ele já quer fazer antes, que ele espera que seja 5h57. Agora, se ele quiser dormir, ele pode acordar antes da leitura do Shema. Aqui em São Paulo, o último horário do Shema é 9h22. Então, a pessoa tem que pensar que ele vai ter que acordar antes de falar o Shema para não perder o horário. De manhã, apesar que a pessoa já foi no mikve antes de dormir, muitos costumam ir novamente no mikve depois que ele dormiu. Alguns não têm esse costume, outros têm esse costume. Mas já que nós vamos ler, receber a Torá, por que não receber com mais pureza? Então, se a pessoa for dormir, deve tentar novamente ir no mikve antes da reza de Shacharit. Como nós falamos, o costume Chabad é mais importante o mikve da manhã de Yantau do que de véspera. Então, de qualquer jeito, mesmo que pode ser que já pode se basear no mikve que ele foi antes de dormir, mas de preferência, se ele puder, ainda ir no mikve novamente antes da reza. A reza de Shacharit, a gente estuda Hassidut, não tem dúvida, antes da Shacharit, a reza de Shacharit transcorre normalmente como toda festa, toda reza de Shalosh Galim, a reza de Shacharit com os acréscimos de Shalosh Galim, que é a Mizmor Shel Yom HaShabbat, o Hashem Malach, o Nishmat Kochai, etc. Mas não recitamos os trechos de Shabbat, que é a Kol Yoducha, mas sim a Meir La'aretz, porque é dia de semana, e nós recitamos a Amidah de Shalosh Galim, todos os trechos, e depois nós recitamos o Halel completo. E depois o Halel completo, Yom Yom, e é tirado o Sefer Torah. Nessa leitura da Torá especial, no primeiro dia de Shavuot, nós lemos os 10 mandamentos. O Rebbe fez uma campanha que todos os judeus devem participar da leitura dos 10 mandamentos. Deve-se publicar grandes anúncios na cidade para as pessoas virem ouvir os 10 mandamentos. Ele falou que desde crianças pequenas recém-nascidas, eles já têm que estar presentes nos 10 mandamentos. Porque, na verdade, as crianças pequenas, eles foram os fiadores, que por causa deles, Hashem entregou a Torá para o povo de Israel. Então, todos devem estar, então deve-se fazer grandes campanhas para chamar as crianças para ler os 10 mandamentos. No momento que a leitura da Torá, penso que se chama crianças pequenas, tem que fazer o máximo para ficar em silêncio. A criança não fica em silêncio, então deve trazer ele só para a leitura dos 10 mandamentos, o resto deixar ele fora. E a mãe não tem obrigação de ouvir o resto, só os 10 mandamentos, que é o costume de todos, a mãe fica fora com a criança. Não temos nada especial nessa leitura, não se faz nada especial, apenas uma leitura normal, todo mundo ouve os 10 mandamentos, mas não se faz nenhuma coisa especial. Existem várias sinagogas que eles fazem sorteio para as crianças que vêm participar dos 10 mandamentos. No Yom Tov, a maioria das ideias falam que o sorteio é proibido. existem certas formas como fazer o sorteio, mas de uma forma geral, sorteio é proibido. Se a pessoa, se, o que, que pode se fazer no sorteio, se quiser realmente fazer sorteio, não fazer no Yom Tov, mas também não pode dar ficha do sorteio no Yom Tov, que a ficha é mutza. Então, o que, que pode fazer é cada um que vem na sinagoga, ele de antes ele já recebe alguma coisinha, alguma cartinha, alguma carta que não seja de sorteio, algum papel branco, alguma coisa, não sei de que forma, ou alguém lembra, tenta lembrar o nome das pessoas que estão presentes, fazem um sorteio depois de Yom Tov. É melhor, em vez de fazer sorteio, é distribuir brindes na hora do que é melhor do que fazer sorteio, ou da sorvete, ou da nash, ou da pirulito, é melhor do que fazer sorteio, porque isso aqui realmente entra em várias sheilot, várias dúvidas com relação à halakha. Como também deve-se, na hora da leitura do Torá, deve dar respeito para o Sefer Torá. Não se deve tirar o Sefer Torá da sinagoga e levar para ler lá fora, para as crianças, isso é proibido. O Zohar, ele fala muito, muito, muito rigorosamente contra tirar o Sefer Torá da sinagoga. Tem que se tomar todo cuidado. E também não se deve fazer uma leitura especial só dos 10 amanhãs. Isso é proibido também. O que pode se fazer é 6 pessoas não ouvirem a leitura, ficarem fora, para que se quiser fazer uma leitura depois, na hora depois entram essas 6 pessoas e aí fazer uma leitura posteriormente. Mas isso aqui durante o dia, não no horário de Minchá. Já o horário de Minchá já não se faz mais a leitura, porque tem gente que proíbe, tem 10 que proíbe na hora de Minchá fazer a leitura do Sefer Torá. Até um pouquinho antes, uma hora antes do pôr do sol, fazer para quem precisar, contanto que tenham 6 pessoas que não ouviram e com isso eles vão cumprir. Aí tem que ver toda a leitura, não basta só os 10 mandamentos. Tem que ser as 5 pessoas chamadas, com maftir, com aftará, e todos têm que estar presentes até a última brachá da aftará. Isso é em honra da Torá. Ok, depois da leitura da Torá, se fala aftará, se tira um segundo Sefer Torá, na hora que tira, já tira 2 Sefer Torá, e nós lemos uma maftir especial de Shavuot, no livro de Bamidbar, e aí uma pessoa tem que chamar, na hora dos 10 mandamentos, tem que chamar uma pessoa importante para essa leitura, como também a aftará desse dia de uma pessoa importante. Porque essa aftará, uma das mais importantes, que ela fala sobre a carruagem que viu, a carruagem celestial que viu Yechezkel, e está escrito no Shulchan Aruch Harav, que mesmo que normalmente, quando se lê a aftará na sinagoga, todo mundo fica sentado, mas nessa aftará, em honra da aftará, todos aqueles que vêm em voz baixa, junto com o Baal Koré, devem ficar de pé, em honra dessa aftará, que é uma aftará muito especial. Todos devem ficar de pé na hora da leitura da Torá, aqueles que recitam junto com o casal, com o Baal Koré. Após a leitura da Torá, nós rezamos Musaf, isso é normal de Yom Tov, e nós fazemos Birkat Kohanim. Esqueci de dizer que na hora que nós fazemos Ptichat Aron, na hora que a gente abre a Arca Sagrada para tirar os 2 livros da Torá, como todo dia de Yom Tov, nós falamos o Ribono Shel Olam, especial de Yom Tov. É interessante que lá nesse Ribono Shel Olam, lá consta Ani, eu, e lá fala meu nome, eu, fulano, ben fulano. Depois ele fala minha mulher, meus filhos, etc. O Berkechen, ele falou que ele tinha assim, ele aprendeu uma Kabbalah dos seus mestres, e assim ele falou que assim era o costume Chabad, que na hora que eu falo, da mesma forma que na hora que ele fala meu nome, ele fala o nome dele, o nome da mãe, quando ele fala a esposa, tem que falar o nome dela e o nome da mãe dela. Ele fala os filhos, meus filhos, então ele lembra dos filhos, cada um por vez, o nome e o nome da mãe. Ele fala minhas filhas, então também, o nome e o nome da mãe. Assim ele falou para fazer na hora que a gente faz o Ribono Shel Olam. Isso realmente, ele falou que assim era o costume de Chabad na Rússia, e ele falou que assim que ele recebeu dos mestres dele. Ok, tem muitas pessoas que fazem assim. A Musaf, nós falamos Birkat Kohanim, como todo Yom Tov, todas as leis, não vamos entrar nessas leis, que realmente é igual para todo Yom Tov. Após a reza, nós fazemos um Kiddush de Yom Tov, um copo de vinho, ele Moadei Hashem, e nós fazemos uma refeição de laticínios. Essa refeição de laticínios não obrigatoriamente precisa fazer Tlatedai Memotzi, pode fazer mezonot. Agora, se uma pessoa vai comer pão mezonot com patês e bolos ou bolachas cream crackers ou dim crackers, e ele vai se satisfazer, tem que fazer Birkat Amazon. Então, se a pessoa vai comer muito, é preferível ele fazer Tlatedai, comer um pedaço de Memotzi e fazer uma refeição com pão. E ele come os laticínios, que assim é o costume, existem mais de 20 motivos que a gente come laticínios em Shavuot. Eu vou lembrar alguns motivos, que da mesma forma que o leite é a comida mais completa, assim também a Torá é a coisa mais completa, a palavra em hebraico, halav, o valor numérico de 40, que são os 40 dias que Moshe Rabbeinu ficou sobre o Monte Sinai, está escrito que no momento que a Torá foi entregue no Monte Sinai, o Monte Sinai, ele tinha o formato de um queijo, como está escrito, Harim Gavnunim, forma de queijos, as outras montanhas, não Monte Sinai. Por isso, em lembrança a isso, nós chamamos isso, nós comemos queijo. Depois tem uma ideia que fala que no dia de Shavuot, como foi entregue a Torá no Shabat, eles não podiam fazer shkita, então eles não podiam comer carne. E não podiam comer a carne de antes, que não eram judeus, não tinham mitzvah de shkita. Então eles poderiam comer leite. Uma outra ideia fala que o leite, antes de matar a Torá, era proibido, que eles pensavam que era Eber Minachai, era parte de um animal vivo, que nenhum goi não pode comer. Mas em Shavuot, eles descobriram que leite é permitido, que Deus falou na Torá, que a terra de Israel é uma terra que jorra leite e mel. Eles entenderam que o leite é permitido e, por isso, nós comemos leite em homenagem a isso. Existem vários psukim que têm os iniciais de halav. Enfim, tem muitos e muitos motivos por que nós comemos leite e laticínios nesse dia de Shavuot. E o principal é que Minhag Yisrael Torah Hi. São costumes judaicos e costumes judaicos Torah. Mas o Alter Rebbe fala que mesmo que nós comemos uma refeição de laticínios, nós devemos saber que a pessoa tem no Yom Tov tem a mitzvah de comer carne, como falamos anteriormente. Então, ele tem que cuidar de todos os cuidados que ele tem que separar entre leite e carne. Quais são os cuidados? Então, a pessoa, depois que ele come a refeição de leite, se ele comeu com pão, tem que obrigatoriamente fazer Birkat Hamazon antes da refeição de carne, ou se ele comeu pão, faz a Brachá Achroná, tem que comer pelo menos mezonot, porque o kiddush tem que ser ou mezonot ou pão, depois ele faz a Brachá Achroná. Depois ele tira toda a comida de queijo da mesa, tira a toalha, troca a toalha de carne, coloca os utensílios de carne, lava a boca e lava as mãos e espera uma hora, conforme o nosso costume, conforme o Zohar, tem que esperar uma hora. Uma hora quer dizer, a partir do momento que ele terminou de comer leite até o momento que ele vai começar a comer carne, quer dizer, ele pode, depois que ele terminou de comer leite, já conta nessa hora o tempo que ele fez Birkat Hamazon, o tempo que ele lavou a boca, o tempo que ele fez no Tlat Yadayim, o tempo que ele comeu pão, comeu peixe, até chegar a carne, o tempo vai passar uma hora. Aí, realmente, depois disso aqui, ele vai comer a carne. Então, esses são os cuidados. De bem, que come uma refeição de carne e depois faz Birkat Hamazon com todos os detalhes. Então, na verdade, um dos motivos que se faz dessas duas refeições, que no dia de Shavuot, eles tinham que trazer dois pães, um corbano que tinha dois pães, e por isso nós fazemos duas vezes pão, uma refeição com leite e uma refeição com carne. Isso também é outro motivo por que se faz uma refeição de leite no dia de Shavuot. Ok, também na refeição de leite, se ele vai fazer com o Birkat Hamazon, tem que lembrar o Yalev e Avó, e se ele esqueceu, tem que voltar, que nós falamos antes, mas se ele já fez Yalev e Avó na primeira refeição, na segunda ele fez o Birkat Hamazon outra vez, ele tem que fazer Yalev e Avó, mas se ele esqueceu, não precisa voltar, já que ele já falou uma vez Yalev e Avó na refeição nesse dia. A oração de Minchá é normal de Shalosh Regalim, Shrei Valecion e Amidá de Shalosh Regalim, um dia de Shavuot. E é Amidá normal. Não é totalmente proibido fazer qualquer tipo de preparação no primeiro dia de Shavuot ou no segundo dia de Shavuot. Ou seja, durante o domingo eu não posso preparar nada para segunda-feira à noite. Não posso lavar louça para comer na refeição. Eu não posso preparar a mesa para a refeição da noite, não posso cortar legumes, não posso ter a coisa do freezer para preparar, não posso... Nada, nenhuma preparação não pode ser feita no primeiro dia para o segundo dia, nem através de um golpe. Isso aqui é proibido. Realmente, tudo aqui é totalmente proibido. Então, se a pessoa tem muita gente para a segunda noite, então ele convida eles um pouco mais tarde, que até dá o tempo de preparar tudo, até dar o tempo de sair o primeiro dia de Yom Tov e começar a preparar. Como também acendimento das velas no segundo dia de Yom Tov tem que ser somente após o total anoitecer do primeiro dia, e ele também tem que acender de uma vela previamente acesa, passar o fogo de uma vela previamente acesa, como falamos anteriormente. Então, todas as preparações... Agora, se a pessoa cozinhou para o almoço, isso nós já falamos na aula passada, ele pode colocar, para cozinhar uma sopa para o almoço, ele pode colocar uma panela grande que vai sobrar também para o jantar. Se ele coloca de uma vez só, não é em duas vezes. Então, ele pode colocar uma panela grande que vai somar, mas depois que a panela já está no fogo, ele não pode acrescentar nenhum ingrediente a mais para o jantar, somente no momento que ele vai colocar a panela sobre o fogo. Então, isso, então todas as preparações para o jantar são feitas somente depois do anoitecer. O Rebbe, ele instituiu que no primeiro dia de Shavuot, todos fossem fazer uma taluchá, os homens, pelo menos, fossem andar para outras sinagogas para alegrar outros judeus, sinagogas distantes, falar palavras de Torá. Então, é um costume que, realmente, depois do almoço de Shavuot, em vez de todo mundo descansar, a gente vai fazer Taluchai. Vai para outras sinagogas falar sobre a data de Shavuot, e realmente é uma coisa, um costume que o Rebbe instituiu. O Rebbe próprio, ele ficava presente na porta do Seven Center para ver todo mundo irem para Taluchai. Ok? À noite, na segunda noite, as orações são iguais, exatamente iguais à primeira noite, a única exceção é que não se falava Torien, já não é mais ser Shabbat. Como também no Kiddush, não se fala a Abdalá, o acendimento das velas normal para as mulheres, com a mesma Brachot, na Likner, Shel Yom Tov e Sheikh Yad. Aqui a segunda noite, pode dormir, não precisa ficar a noite acordada, somente a primeira noite. E todas as leis do segundo dia também são iguais às leis do primeiro dia, só que a diferença é que no segundo dia a leitura da Torá é diferente, nós lemos a porção, o trecho das festas da Parshat Emor, a Haftará, uma Haftará especial de Habakkuk, e logo depois da leitura da Torá e a Haftará, nós falamos do Iskor. Na hora do Iskor, os homens, que aquele que perdeu mãe ou pai, ele fica na sinagoga falando Iskor. Quem tem menos que 12 meses que perdeu mãe ou pai, fica na sinagoga, mas não recita o Iskor. Quem já passou 12 meses, já recita para cada um separado, para a mãe separado e para o pai separado. Então, o Iskor se recita para cada um separado. Quem tem pai e mãe deve deixar a sinagoga, não deve ficar na sinagoga. O motivo que se criança sai da sinagoga, aqueles que têm pai e mãe saem da sinagoga, motivo simples que consta na Halachá é porque é para não ter o assunto de Ayin Hará, todo mundo falando Iskor ali do tão, e também para que, como o Rebbe explicou uma vez, no momento que fala Iskor, todas as almas dos mundos superiores vêm para baixo, então não tem lugar para a sinagoga, para quem não está falando na sinagoga, para quem não está falando Iskor. Então, por isso eles têm que sair da sinagoga. Mesmo aqueles que não falam Iskor, recitam o trecho de Avar Hachamim. Depois do Iskor, se recita o Avar Hachamim, aí todo mundo já pode entrar, se recita o Avar Hachamim, o Ashrei, e aí nós fazemos o Mossab de Yom Tov, no primeiro dia, sem grandes diferenças. No segundo dia, nós fazemos o Kiddush, não tem-se o costume de comer laticínios no segundo dia, somente no primeiro dia. A obrigação do costume de laticínios é somente no primeiro dia e não no segundo dia. Você faz uma refeição normal de carne e se reza a Minchá. O costume que o Rebbe instituiu, que depois de Minchá, no segundo dia de Yom Tov, os Hassidim sentam para um Fabrengen, o Rebbe sentava no Fabrengen por várias horas, mas pelo menos se faz uma refeição com pão. Se canta os Nigunim do Rebbe, dos Rebbeim, assim se canta, ou se é um canão em outro lugar, se é de Nigunim, se canta da Babó, enfim. Se fala um mamar, um trecho de mamar, de alguém que fala um mamar de cor, dessa forma nós terminamos o Yom Tov. Fazemos o Birkat Hamazon e terminamos o Yom Tov. O copo que é usado para o Birkat Hamazon, ele vai ser usado para fazer depois a Abdalá. Logo depois, na sessão, recitamos Ma'ariv de Motzei Yom Tov, com Atah Natanu, já não se recita mais Sfirat HaOmer, que não tem mais, se faz a Avdalá, sem vela e sem Samim, somente com vinho, começamos o trecho Hinei Kereshuati, e o costume, se for possível, deve-se fazer Kiddush Levaná, nessa noite, depois do Shavuot. Então, aqueles que têm possibilidade, devem fazer Kiddush Levaná nessa noite. No dia seguinte, a Shavuot é chamado Yisruhag, um dia que é proibido jejuar, e é mais rigoroso que todo outro Yisruhag, que era chamado Yom Tvoach, o dia que se fazia um corban especial. Então, deve-se participar, deve-se fazer uma refeição especial nesse dia, em homenagem a Yisruhag. Toda pessoa que faz uma refeição especial é considerado como se estivesse construindo um Mizbeach e fazendo sobre ele corbanot. E como nós falamos antes, o Tachanun é omitido até o dia 12 de Sivan. Isso são as leis do Kitzur Gadol, um grande resumo. Quem se quer saber mais tem que estudar no Shulchan Aruch e se aprofundar em todos, tem muitos detalhes, todos os assuntos que nós falamos, mas que realmente dá para dar um bom apanhado de todas as leis e que possamos realmente fazer todas as coisas como tem que ser, principalmente aquilo que o Rebbe instituiu para nós, fazer uma grande propaganda para todo mundo vir para os 10 mandamentos e fazer realmente matar a Luchá e às vezes visitar outras sinagogas e também fazer o Fabrenga depois de Minchá. Dessa forma nós vamos estar ligados com o Rebbe. O Rebbe falava sempre que no dia de Shavuot nós temos que fortificar o estudo da Torá, que essas 48 horas de Shavuot o Yetzer Hará e o anjo mal não têm poder sobre nós. Todas as decisões que nós fazemos relacionado com o estudo da Torá, nós temos força para cumpri-las no dia de Shavuot, nessas 48 de Shavuot, 48 horas, então ainda se aproveitar bem para fazer boas decisões, principalmente o relacionado ao estudo do Chitas e Rambam, que na data de Shavuot está ligado com cada um desses estudos, que Chumash, que no dia de Shavuot foi entregue a Torá, que está ligado com Moshe Rabbeinu Chumash, Teilim, que no dia de Shavuot é o dia do Yortzeit David HaMelech, que foi o autor do Teilim, e o Tanya, no dia de Shavuot, é o Yortzeit também do Baal Shem Tov, que ele foi, que o Tanya, na verdade, a Torá do Baal Shem Tov, que é a Torá da Hassidut, e também o Rambam, que está ligado com o estudo de toda a Torá Shebel Pé, que ela foi entregue também no dia de Shavuot. Então, o Rebbe falou, há vários anos, que devemos tomar decisões para reforçar o estudo do Chitas e Rambam. Hoje em dia já tem português, no Vishnam, também divulgar isso aqui, para que todo mundo possa estudar Chitas e Rambam da melhor forma possível. E também o costume de contar histórias do Baal Shem Tov nesse dia, porque é o Yortzeit do Baal Shem Tov, o enterro do Baal Shem Tov. Então deve-se lembrar o Baal Shem Tov várias vezes, preferência em cada refeição, contar uma historinha do Baal Shem Tov. Conforme a palavra do Rebbe, a maneira que os Rebbeimes cumprimentavam, que cada um possa ter, então, um Kabbalat HaTorah B'Simchah B'Primiut, receber a Torá com alegria, a forma íntima que possamos receber a Torá Hadashah, a nova Torá, da mão de Mashiach, se Deus quiser, Torá Hadashah Metitetze, comemorar Shavuot, já no terceiro Beit HaMikdash, aí nós vamos ter outras leis que eu não falei aqui, os Korbanot do dia dos dois pães, dos dois cordeirinhos, aí se Deus quiser, quem sabe aí nós no Shavuot dá para lembrar essas leis que vai ter no terceiro Beit HaMikdash. Guti Anta para todo mundo, Kabbalat HaTorah, Besimcha, Bepemiot.
Oi, Rabino. Tchau,